Sob proteção de Deus e Nossa Senhora de Piedade, damos início à 22ª sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convido o senhor vereador Adilson Castanho para fazer uma passagem da Bíblia.
Bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque ali alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os seres, quando você insultarem e perseguirem, e mentindo disseram todo o gênero de calúnias contra vós por minha causa.
Considerando que nessa sessão estará sendo discutido o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2017, por se tratar de um projeto de lei que se tramita em regime especial, com fundamento no artigo 204 do regimento interno da Casa, informo aos senhores vereadores que o expediente será reduzido a 30 minutos. Dando continuidade aos trabalhos. Coloco em votação da ata da 21ª sessão ordinária de 2016. Em votação, ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Ofício da Secretaria de Gabinete da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento número 30 de 2016, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento número 32 de 2016, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 2592, de 2016, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Senhor Presidente, de ordem do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a cópia da decisão proferida no protocolado em epígrafe para conhecimento. Prevaleço-me da oportunidade para externar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e apreço. Eurico Ferrarese, promotor de justiça, assessor. Interessado, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Sorocaba e Região. Objeto, representação para análise de inconstitucionalidade da Lei Municipal 4289, de 5 de junho de 2013, que altera dispositivo da Lei Municipal 3935, de 20 de junho de 2008, plano de zoneamento do município de Piedade e cria zona de conservação de mananciais do município de Piedade. Ementa, representação para análise de alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal 4289, de 5 de junho de 2013, que altera dispositivos da Lei Municipal número 3935, de 20 de junho de 2008, plano de zoneamento do município de Piedade e cria zona de conservação de mananciais. 2. Matéria já apreciada no protocolo número 163.811, de 2013. Limites à cognição em sede de controle abstrato de normas, exame adstrito ao confronto imediato entre a lei e a Constituição do Estado, inocorrência dos vícios apontados na representação, limitada à conclusão quanto à impossibilidade do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, inviabilidade de exame nesta sede da relação jurídica de direito material subjacente noticiada pelo autor da representação. 4. Parecer pelo arquivamento do expediente. Excelentíssimo senhor Subprocurador-Geral da Justiça Jurídico, trata-se do expediente instaurado a partir da representação formulada pelo CETICARSO, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Sorocaba e Região, pugnando pela propositura de ação direta de inconstitucionalidade, tendo qual, como alvo a Lei Municipal nº 4289, de 5 de junho de 2013, de Piedade, que altera dispositivos da Lei Municipal 3935, de 20 de junho de 2008, plano de zoneamento do município de Piedade e cria zona de conservação de mananciais. Sustenta o autor da representação inconstitucionalidade da lei por ausência de planejamento e participação popular, pela não realização de audiências públicas, no que diz respeito à aprovação do ato normativo. Acrescentou também que a lei defende a coletividade que o sindicato representa na medida em que a empresa MSX Minerais, uma das associadas do sindicato representante, com a edição da lei, foi vítima de violação a direito adquirido e ao princípio da impessoalidade, o que também prejudicado inúmeros outros afiliados do sindicato, os quais seriam os beneficiados pela exploração minerária pretendida pela mencionada empresa. Explicou, em suma, que a empresa MSX Minerais se dedica à atividade de mineração, extração e comercialização de granito britado para uso na construção civil, tendo realizado o arrendamento da área no município de Piedade, precisamente para o aludido fim. Aduz que, no curso da obtenção dos documentos e licenças necessárias para a tua atividade empresarial, a empresa MSX Minerais teve necessidade de obtenção de certidão de uso e ocupação do solo, junto à Municipalidade de Piedade, indispensável para que fossem obtidas as licenças para o início da atividade comercial. Ocorre que, segundo o representante, diante da não expedição da certidão de uso e ocupação do solo, a empresa MSX Minerais impetrou o mandato de segurança, no qual foi concedida a ordem a fim de que a certidão fosse expedida. Esclareceu que, quando do requerimento da emissão da certidão de uso e ocupação do solo e do julgamento, o mandato de segurança estava em vigor, a Lei 3935 de 2008. Entretanto, após a prolação da sentença, tomou conhecimento da alteração da legislação municipal por força do ato normativo impugnado na presente representação, de sorte que esse novo quadro legislativo significou, na prática, impedimento à realização da atividade comercial. Sustenta, em suma, que houve a violação ao direito adquirido à prática da atividade empresarial pela empresa MSX Minerais. B. Violação do princípio da impessoalidade. E C. Ausência de planejamento e participação popular pela não realização de audiências públicas no que diz respeito à aprovação do ato normativo. A representação foi acostada às folhas 3 e 32. anexou à representação acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 22589043201582600000, ajuizada pelo sindicato ora representante. Processo esse extinto sem resolução do mérito por falta de interesse jurídico. O tribunal considerou ausente o liame de ordem temática entre os objetivos sociais do sindicato autor e a matéria tratada na norma impugnada. Assim, diante do insucesso perante a Corte Estadual, o Seticarso, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Sorocaba e Região, ora representante, provocou esta Procuradoria-Geral de Justiça. É o relato do essencial. Ocorre que em momento anterior, no ano de 2014, a empresa MSX Minerais Limitada também representou a este órgão do Pacte pugnando pela propositura de ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei nº 4289/2013, ou seja, o mesmo ato normativo objeto desse protocolado servindo-se de similar fundamentação. Naquele protocolado, em trâmite pelo número 163.811/2013, entendeu-se pelo arquivamento da representação pelos motivos que serão ora utilizados e reiterados. Não foi apresentada pelo sindicato, ora representante, cópia do projeto de lei, que culminou na edição do referido diploma. Todavia, o fora naquele protocolado mencionado, oportunidade em que fora devidamente apreciado por este mesmo subprocurador-geral de Justiça. Desta maneira, reiterar-se-ão os argumentos expostos no protocolo 163.811 de 2013. Pois bem, anote-se inicialmente que não é possível examinar a ocorrência ou não de inconstitucionalidade da lei em função da alegada contrariedade ao direito adquirido, garantia prevista no artigo 5º, 36º da Constituição Federal. Por primeiro, é indispensável ter presente que a ação direta de inconstitucionalidade no plano estadual só pode ser ajuizada tendo como parâmetro de controle dispositivos da Constituição do próprio Estado de São Paulo, artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 74, alínea 6ª da Constituição Paulista. Isso inviabiliza a utilização de parâmetro de controle assentado na Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se no Superior Tribunal Federal os seguintes precedentes, a título de exemplificações. 213.120, relacionado ao Ministério do Ministro Maurício Correia, julgamento em 16/12/99, segunda turma. 26/2000, 202.945, do Ministro Joaquim Barbosa, julgamento em 31/8/2010, segunda turma, em 12/11/2010. Ademais, para se avaliar se teria ou não ocorrido a violação ao direito adquirido, seria imprescindível examinar a situação concreta do autor da representação, ou seja, os fatos que rendem ensejo à sua afirmação de existência de direito adquirido. Essa análise, quanto aos fatos, extrapola o campo de cognição possível no processo objetivo e está adstrita ao confronto direto entre a lei e a Constituição, proscrevendo o exame dos fatos. Em outras palavras, a análise de inconstitucionalidade de indireta ou reflexa, ou mesmo vinculada à análise de situação de fato relacionada à aplicação da norma, não autoriza a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, embora não exclua o controle difuso no processo comum. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal Federal nesse tema em inúmeros precedentes, ADI 996-MC, do ministro Celso de Mello, julgamento em 11/3/94. Julgamento 6/5/1984 da ministra Carmen Lúcia. Julgamento em 20/6/2012. Julgamento 3805 do ministro Eros Grau. Julgamento em 22/4/2009. Julgamento do ministro Gilmar Mendes em 13/6/2008. E do ministro Celso de Mello, julgado em 7/11/1990. Mas não é só. Aponta ainda a representação à violação da impessoalidade, bem como das diretrizes relacionadas à participação popular em função da não realização de audiência pública e do planejamento assinalando a inconstitucionalidade por ofensa dos artigos 111, 182 e 181 da Constituição Paulista. Com a devida vênia, não há nenhum elemento, ao menos no plano normativo, norma editada, ou do processo legislativo, que legitime a segura conclusão de que teria sido violado o princípio da impessoalidade. A lei hostilizada na representação prescreve normas gerais, abstratas e, ao menos nessa linha de interpretação, impessoais, razão pela qual não há densidade suficiente na afirmação de que teria sido contrariado o artigo 111 da Constituição Paulista. Por outro lado, embora não haja notícia da realização de audiência pública, há informação documentada relativa ao processo de elaboração da lei, no sentido de que, previamente ao encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal de Piedade, a municipalidade submeteu o tema à discussão no âmbito do Conselho Municipal do Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Política Urbana de Piedade. Nesse sentido, anote-se que a justificativa apresentada pelo chefe do Executivo ao encaminhar o presente projeto de lei destacou as folhas 711 e 715 do protocolado número 163-811-2013, especialmente folha 715, que as propostas de alteração do zonamento foram submetidas ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e ao Conselho Municipal de Políticas Urbanas, tendo parecer favorável dos dois conselhos, conforme atas em anexo. As atas foram juntadas às folhas 745 e 750 do protocolado número 163-811 de 2013. Considerando que tais conselhos são instâncias municipais através dos quais se colhe a manifestação de membros da comunidade, a avaliação da suficiência ou não dessa participação, no caso concretamente considerado, vai além da possibilidade de afirmação da inocorrência em si da participação. Isso elimina a viabilidade, neste caso específico, de alegação de violação ao artigo 180, inciso 2 da Constituição Paulista. Por outro lado, a iniciativa de apresentação do projeto de lei pelo Poder Executivo Local veio lastreada com dados técnicos, como se infere na respectiva exposição de motivos, folha 711 e 715 do protocolado 163-811-2013, o que sinaliza para a realização de planejamento cuja qualidade, maior ou menor, cumpre averbar, não é objeto de análise em sede de controle abstrato e concentrado de normas. Inviável assim, nos estritos limites da cognição realizado no presente expediente, assentar-se a ocorrência de ofensa direta ao artigo 181 da Constituição Paulista. Por último, e não menos importante, imprescindível se mostra averbar que as conclusões aqui externadas não impede, evidentemente, que a situação concreta do autor da representação seja examinada no processo comum, em que a lide concretamente delimitada poderá, com toda a amplitude na atividade jurisdicional, ser objeto de exame. Por todo o exposto, não há fundamento com a devida vênia para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, de modo que nosso parecer é no sentido do arquivamento desse expediente com as anotações e comunicações de praxe. São Paulo, 1º de junho de 2016. Eurico Ferrarese, promotor de justiça, assessor. Vistos, homologo o parecer do corpo técnico adotando seus fundamentos como razões para decidir. 2. Determina o arquivamento desses autos com a anotação e comunicações de praxe. São Paulo, 1º de junho de 2016, Nilo Espínola Salgado Filho, subprocurador-geral de Justiça Jurídico. Projeto de Lei nº 53 de 2016. Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piedade, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional Pública e da Outras Providências, de autoria do Executivo. Ofício da Secretaria de Gabinete nº 91 de 2016. Senhor Presidente. Nos termos do artigo 38, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, temos a grata satisfação de submeter à apreciação desta augusta Casa de Lei o incluso projeto de lei que dispõe sobre a reformulação do vigente Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piedade e da outras providências correlatas. A elaboração e implantação de um novo Estatuto para o Funcionalismo Público Municipal é um compromisso firmado pela administração com os servidores, sobretudo levando-se em conta que nos últimos anos a Constituição Federal, a legislação federal impositiva e a própria Lei Orgânica do Município sofreram inúmeras e importantes alterações, e os mecanismos de gestão evoluíram ao ponto de tornar o Estatuto vigente um diploma legal antiquado e inadequado, impondo-se, de consequência, a sua reformulação. Muitos dos dispositivos legais que constam nesse projeto de lei são uma tradução de mandamentos das leis maiores, no sentido mesmo de serem evitadas inconstitucionalidades e ilegalidades insuperáveis. Da detida leitura e do cotejo entre o estatuto vigente e o ora proposto, Vossa Excelência e os nobres vereadores, que honram e dignificam esse legislativo, poderão observar que existem nesse projeto novidades importantes que beneficiam os servidores públicos, cobrindo lacunas na legislação municipal. Face ao exposto, senhor presidente e senhores vereadores, submetemos à elevada apreciação dessa edilidade o presente projeto de lei, confiantes na sua aprovação, convertendo-o em lei, ao mesmo tempo em que manifestamos nossa expressão de admiração e respeito. Assim, tendo em vista a necessária e urgente apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores os nossos protestos de estima e apreço. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de junho de 2016. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 54, de 30 de junho de 2016. Trata, para efeito da finalização das etapas da reorganização administrativa da Prefeitura de Piedade, da elaboração e encaminhamentos dos anexos e subanexos previstos no artigo 17 da Lei nº 4408, de 8 de dezembro de 2015, conforme especifica, e da outras providências. De autoria do Executivo. Senhor Presidente, nos termos do artigo 38, inciso 4º, da Lei Orgânica do Município, temos a grata satisfação de submeter à apreciação desta augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei que versa sobre a etapa final da reorganização administrativa da Prefeitura de Piedade, em cumprimento ao disposto no artigo 17 da Lei nº 4408, de 8 de dezembro de 2015. Como se depreende de sua detida leitura, o projeto de lei ora proposto dispõe, com a exibição dos seus anexos e subanexos correspondentes, sobre a criação de novos cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção definitiva e na vacância de cargos efetivos e cargos em comissão, sobre a redenominação dos atuais cargos efetivos, sobre a ampliação e extinção dos atuais número de vagas dos cargos efetivos, sobre as atribuições atualizadas de cargos efetivos e em comissão, sobre a relação nominal dos cargos que compõem os respectivos grupos ocupacionais, sobre o reordenamento das classes dos cargos efetivos e em comissão, sobre a instituição de funções gratificadas, além de, em capítulos próprios, tecer considerações sobre a implementação e lotação de novas classes funcionais, tudo com o claro propósito de modernizar a administração do município, adaptando-as às mais recentes técnicas administrativas e novas metodologias de trabalho. Face ao exposto, e confiantes na sua aprovação, convertendo-o em lei, submetemos à elevada apreciação dessa edilidade o presente projeto de lei, ao mesmo tempo em que manifestamos nossa expressão de admiração e respeito. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e os nobres edis que honram e dignificam esta Igreja, Casa Legislativa, os nossos protestos de consideração e apreço. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de junho de 2016, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios se encontram na secretaria à disposição dos vereadores. Os projetos serão encaminhados à assessoria jurídica da casa e, posteriormente, às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 35 de 2016. Solicita informações sobre o banho público na Praça Matriz Coronel João Rosa. Senhor Presidente, requeira a mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita solicitando a seguinte informação a respeito do banheiro público na Praça Matriz Coronel João Rosa. Qual o motivo de não estar funcionando aos sábados e domingos? Justificativa. Após ser questionado por munícipes, faça o presente requerimento solicitando esta informação para tirar dúvidas da população sobre o assunto. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de junho de 2016, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Em discussão o requerimento? Em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 36 de 2016. Solicita informação sobre o processo de aquisição de trator e implementos via convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita que nos envie cópia do processo de aquisição do trator e dos implementos via convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Assim, peço que nos seja encaminhado toda a documentação, tanto a parte de convênio quanto a da licitação e compra. Justificativa. Faço o presente requerimento em função de questionamentos dos agricultores interessados nesse processo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de julho de 2016, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 37 de 2016. Informação sobre manutenção do acostamento da estrada dos lavradores. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita, pedindo que nos informe sobre a manutenção do acostamento da estrada dos lavradores. Justificativa. Esse vereador tem conhecimento de que na estrada dos lavradores, quilômetro 5,5, se encontra uma erosão no acostamento que está comprometendo na lateral a base do asfalto, foto em anexo. Com essa erosão, se tem o risco de provocar acidente grave. Assim, pedimos que nos informe o porquê ainda não foi feito o serviço definitivo com o aterro da erosão e a emenda adequada do sistema de drenagem do local que se encontra obstruída e qual será a previsão dessa manutenção que está em caráter de urgência. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de julho de 2016, vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 38 de 2016. Informação sobre reformas de abrigo de ponto de ônibus. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita, pedindo que nos informe sobre as reformas de abrigos de pontos de ônibus. Justificativa. Este vereador tem conhecimento de que o abrigo do ponto de ônibus do bairro do Gurgel, Estrada dos Lavradores, quilômetro 11,3, se encontra em péssimas condições de uso, foto em anexo, onde tem o risco de provocar graves acidentes à vida do usuário, pois o abrigo está com a estrutura comprometida devido ao apodrecimento do pilar de sustentação. Assim, pedimos que nos informe o porquê ainda não foi reformado e qual será a previsão de reforma desse abrigo, que está em caráter de urgência. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de julho de 2016, vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão, o requerimento. Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 120 de 2016. Indica a manutenção de passar máquina pedregulhar à estrada que liga o pesqueiro Zé Coceira, bairro do Bento Ruivo. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de passar máquina e pedregulhar à estrada que liga o pesqueiro do Zé Coceira até as proximidades das propriedades dos senhores Jamelão e da doutora Licelli, no bairro do Bento Ruivo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de junho de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 121 de 2016. Indica manutenção na rua Eugênio Falco da Paixão, bairro da Vila Maria. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de passar máquina e colocar pedras na rua Eugênio Falco da Paixão, bairro da Vila Maria. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2016. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 122 de 2016. Indica a manutenção de passar máquina, cascalhar e alargar, rua Alcides Ribeiro, bairro Boa Vista. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer manutenção de passar máquina, cascalhar e alargar a rua Alcides Ribeiro, no bairro do Boa Vista. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de julho de 2016, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 123 de 2016. Pedido de contêiner de lixo. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja colocado um contêiner de lixo no bairro dos Vieiras, próximo à casa do senhor Orlando. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de julho de 2016. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 124 de 2016. Pedido de recuperação do asfalto. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a recuperação do asfalto no bairro do Gugel, altura do quilômetro 9,5, próximo ao bar da Beatriz. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de junho de 2016. Vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Consulto nobres vereadores à dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 36/2016 dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária para o exercício 2017 e dá outras providências. O projeto já foi lido, os vereadores dispensam a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da comissão.
Processo 6897/2016, projeto de lei 36/2016, de autoria do Executivo. Dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017 e dá outras providências. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em primeira discussão, o projeto. Em primeira votação, o projeto. Pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. Projeto de lei número 37/2016. Altera a Lei 43.10/2013, Plano Plurianual para o período 2014-2017. O projeto também já foi lido, os vereadores dispensam a leitura. Então peço ao senhor secretário para que faça a leitura do parecer da comissão.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em primeira discussão, o projeto. Em primeira votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais projetos em pauta e não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão. Consulto nobres vereadores, se podemos dispensar o intervalo regimental?